Imagina para mim. Olá, pessoal! Bem-vindos ao 29º episódio dos nossos encontros ambientais. Esse nosso encontro, todas as quintas, 20 horas, horário de Brasília, para nós trocarmos uma ideia sobre um conteúdo destacado, trazer aqui um convidado especial. Tá? Obrigado a todos que estão aqui comigo. Deixem um comentário aqui no chat para eu saber se está tudo certo em relação ao meu áudio, à minha imagem, né? Sejam todos muito bem-vindos para aqueles que estão me assistindo aqui pela primeira vez aqui no canal, né? Deixo o convite para clicar aí no botão de se inscrever, ativar as notificações, assim vocês conseguem acompanhar todos os encontros que nós fazemos aqui e todos os vídeos que nós postamos regularmente com conteúdo nosso. O canal do YouTube da Brasil Bioma foi um projeto que começou a ser realizado em 2014 e de lá até hoje, mais de 270 vídeos estão na plataforma do YouTube aqui, todo um conteúdo gratuito, muito interessante, de extremo valor para quem quer aprender a identificar planta, restauração ecológica, classificação de vegetação, enfim, legislação, plantas medicinais, enfim. Eu sou xingado aí que eu sou pago pela indústria farmacêutica porque falo de uma espécie que não pode ser usada, como por exemplo a canela de velho. E enfim, é muito divertido aqui os vídeos no canal, eu me divirto bastante. E nesse projeto aqui dos encontros ambientais, foi algo muito interessante, né? Esse projeto começou da quarentena, do isolamento, e a proposta foi receber pessoas aqui para conversar, né? Então, para aqueles que estão aqui acompanhando, né, esse conteúdo, fica aqui minhas boas-vindas e sempre meu convite para vocês passarem no canal toda quinta-feira às 20 horas, né, horário de Brasília. Bom, hoje nós iremos abordar um assunto muito relevante dentro da ecologia, que é a invasão biológica, né? As espécies exóticas. A invasão biológica, sem dúvida, é um dos maiores riscos, né? É o segundo maior risco, né? A segunda maior causa de perda de biodiversidade. É muito sério, só perde para, né, para diminuição do habitat. Para quem conhece, trabalha na área ambiental, chega numa área que tem um processo de invasão consolidado, sabe muito bem que esse que impacta, né, essas espécies, a espécie ali no sistema, impacta diretamente na composição florística, na composição, na estrutura da vegetação, impacta também nos processos ecológicos de avifauna, dos animais e muitas outras relações. Né? Para quem trabalha com restauração, então, é um problemaço, né? A gente lidar com áreas que possuem espécies exóticas invasoras, né? Fazer o controle das espécies exóticas invasoras, sem dúvida, é uma das etapas mais relevantes, mais importantes do sucesso da restauração ecológica. Então, hoje esse é o nosso tema, né? E o Brasil, ele é um país continental, de dimensões continentais, né? A gente fala muito sobre lista de espécies para plantio. Muitas vezes, né, a gente tem na legislação um conceito que é um conceito muito inadequado, né? Uma espécie nativa é a espécie que ocorre naturalmente no território nacional. Mas como assim, né? Brasil, um país tão grande como é, né? Você pode ter uma espécie que seja nativa lá da Amazônia e não ocorre no estado de São Paulo, não ocorre no sul do Brasil, portanto, ela não é nativa, né? Aí tem um termo, nativa não regional, enfim, existem algumas questões que a gente vai até abordar aqui, mas sem dúvida alguma, essa não seria uma espécie muito adequada para plantio, né? Em muitos casos, uma espécie introduzida ali, ela pode se tornar um problema. E esse é o esse tema vai ser abordado aí por uma pessoa do mais alto grau que eu respeito grandemente, para mim, uma das maiores especialistas no assunto, que foi minha professora, inclusive, então eu tenho o maior prazer em receber aqui a professora Vânia Pivello. Vou dividir aqui a tela com a professora. Como vai, professora? Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui no Encontro Ambiental, viu?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que está aí participando. E eu que agradeço o convite, achei muito legal. E vamos trocar umas ideias aí sobre as invasoras.
Vamos, isso acho que é um tema. Quantos anos me permita chamar de você, por favor, tá?
Por
Não,
favor,
senhora.
eu acho que sou mais velha, tá?
Quanto tempo faz que você está estudando esse assunto, professora?
Então, foi assim. Esse assunto, na verdade, quando eu cheguei aqui, era uma coisa ainda muito desconhecida, né?
Sim.
Eu fiz meu doutorado na Inglaterra e lá estavam já contando, falando essa história, estava rolando e tal. Quer dizer, já não, porque na verdade isso, o Darwin já foi um cara que sacou essa coisa de espécie, só que não chamava de invasora, mas enfim, ele já formulou esse conceito de uma espécie não nativa, né, exótica, e que perturbava o ambiente, causava impacto e tudo mais. Mas essa coisa ficou muito esquecida muito tempo. Aí, lá por 1960, 50, já nem lembro mais, o Charles Elton lançou o primeiro livro que era de espécies invasoras, animais, né? Ele trabalhava com animais. Mas assim, ainda ficou uma coisa meio. Ninguém ligou muito, ninguém prestou muita atenção. E aí, na década de 1980, é que os cientistas começaram a retomar esses conceitos, enfim, essa ideia de que ali tinha umas espécies que estavam causando problema, e principalmente pelo fato de não serem daquele lugar, né? Então, assim, as coisas vieram um pouquinho mais tarde aqui para o Brasil, na década de 1990, 2000, 90, 2000, e ficaram bastante fortes, né? Hoje, acho que todo mundo aí, pessoal da ciência, pelo menos, acho que ninguém nega esse problema. Mas eu fiz meu doutorado lá, e aí no doutorado eu sempre trabalhei com o cerrado, né? Então, desde o mestrado, desde que eu fazia estágio, eu sempre gostei do cerrado, trabalhava com cerrado, e aí eu fiz um modelo de manejo de fogo no cerrado quando eu estava lá no meu doutorado. E aí, esse modelo de manejo de fogo, na verdade, ele levava também em conta uma série de outras perturbações que podiam aumentar o risco de fogo. E uma delas é justamente a existência de espécies invasoras, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, vou atacar esse assunto, porque assim, ninguém está falando nada e tem que começar. E por coincidência, aí tem a USP tem uma reserva, né? A matinha da. Carinhosamente chamada de Matinha da USP, né, a Reserva Biológica, e tinha uma palmeira lá, assim, infestada aquela palmeira, né, que é o tal do
Palmeira
arcosolfeira.
australiana.
A palmeira tem mil nomes, né, tem palmeira imperial australiana, ou como é que é, ceafórtea, tem vários nomes
Ceafórtea.
populares, né, mas essa palmeira, que é o Archontophrynx columbiana, um nome difícil, ela estava assim tomando conta de certos lugares da mata. Eu falei, meu Deus, isso daqui me parece também uma coisa de invasão biológica, né? Acho que a gente precisa fazer alguma coisa, né? E na
Sim.
época, como esse conceito não era muito difundido, então assim as pessoas não gostaram muito, assim, os colegas mesmo, pessoal, professores e tal, não pode mexer porque é uma reserva, em reserva a gente não pode mexer. E a ideia não é essa, se a reserva está degradando, você tem que mexer, né? Você tem que fazer ações de manejo e tal para tentar reverter o problema. Bom, aí eu falei assim, quer saber? Eu vou então estudar esse problema, vou ver como é que está isso aqui. Se tiver realmente ruim, vamos mostrar para as pessoas para elas entenderem e se convencerem. E eu também gostaria de estar mais convencida. Aí comecei a fazer um monte de coisa com esse negócio da palmeira. E a gente chegou até, tem uns gráficos aí depois que a gente pode ver, e chegamos à conclusão de que realmente o negócio estava aumentando assim loucamente e as nativas estavam diminuindo. Aí foi bom, porque as pessoas entenderam que estava ruim, que a gente precisava fazer alguma coisa. E aí também
Certo.
eu comecei a lidar com essa palmeira. Então eu comecei a trabalhar primeiro com as gramíneas africanas que invadiam o cerrado, e logo depois, né, e continuo trabalhando até hoje. Aí com essa palmeira, aí com um pouco do
Tá.
pinus também. Então, assim, são as espécies que eu trabalho mais.
Que legal. Professora, a senhora, bom, você trouxe para nós alguns slides, né? Acho que seria bem bacana a gente fazer esse gancho e apresentar aqui para as pessoas, e aí eu vou até provocar a todos para deixar dúvidas, comentários. A gente vai agora analisar algumas dos resultados que a professora tem recebido de pesquisas, conseguido de pesquisas recentes. Depois a gente bate um papo, né, respondendo dúvida e por aí vai. Vamos lá, então? Pode ser, professora? Legal, bacana. Eu vou. Ó, tá compartilhado aqui. Inclusive, vou deixar desse jeito, porque aí fica mais fácil a visualização de todos.
Tá, então, gente que está assistindo, primeira coisa que eu vou falar, isso aqui não é uma apresentação, tá?
Legal.
É um apanhado de slides aí que eu coloquei só porque, sei lá, para ajudar a ilustrar as coisas que a gente pode conversar, mas, por favor...
Ótimo, porque a ideia é exatamente essa, professora, um bate-papo informal mesmo, fique absolutamente tranquila.
Ah, porque eles vão achar que eu sou uma desorganizada de fazer uma apresentação.
De maneira alguma, de maneira alguma. Eles, inclusive, vão ficar muito felizes de tê-la aqui, uma grande especialista, doando uma horinha do tempo para conversar com a gente. Tá ótimo, professora.
Imagina, que isso. Então, só para lembrar aqui, né, como é que acontece essa história de invasão, aquele slidezinho lá, aquela figurinha lá de cima, que tem o carinha com a florzinha... Então, ele chega lá todo feliz com sua espécie exótica, né? Então, essa espécie não é do lugar. Aí eu vou só pontuar uma coisa, até que o Rodrigo começou a comentar, eu acho que é legal da gente falar, esclarecer, é que, às vezes, assim, até em legislação, tem algumas coisas meio estranhas falando que espécie invaso, espécie, como é que eles chamam? Não nativa regional.
Nativa não regional.
Nativa não regional, desculpa. É, então, ou então consideram uma espécie... nativa como sendo aquela dentro do país. Não, espécie não entende divisão geográfica, não entende divisão política, né? Espécie entende ambiente, né? Então, assim, a espécie, ela é invasora se ela veio de um ambiente que não era esse para onde ela chegou, tá? Então, por exemplo, se ela veio da Mata Amazônica para a Mata Atlântica, ela pode se tornar invasora na Mata Atlântica. E aí... Na ciência, a gente não usa nem esse termo de nativa não regional, a gente fala que é invasora mesmo. Então, assim, se ela não é... Eu sei que eles usam esses termos em outros documentos, né? Uhum. Mas, para nós, assim, se ela não é daquele ambiente, ela é espécie exótica que pode ser invasora ou não, né? Então, ela é uma espécie exótica ao ambiente. E aí, como é que a gente sabe que ela se torna invasora? É por esse desenho aí que a gente está vendo, esse primeiro... Então, ela chega ali no momento 1, que é onde o carinha trouxe a plantinha, introduziu a planta. Ela fica um tempo lá, estou falando em geral o que acontece, né? Ela fica um tempinho lá, quietinha, não sei o quê, estabeleceu. Então, ela, o que a gente diz, vingou, né? Ela vingou. Então, ela deu certo naquele lugar, tá? Então, ela quebrou uma barreira aí, que é a barreira ambiental, que, assim, ela se deu bem naquele ambiente. Beleza, então a gente está no 2 ali, né? Aí o que vai acontecer? Ela se deu bem, ela começa a se expandir. E aí começa aí no 3, vai lá para o 4, expande um monte. E aí ela entra num equilíbrio, morre um pouco, expande de novo, morre um pouco, expande de novo. Então, assim, o problema é quando acontece justamente essa grande expansão aí do 3 para o 4, né? Isso não é uma coisa... normalmente esperada para uma espécie que não seja invasora, né? Então, a espécie normal, vamos chamar assim, ou não invasora, ela não se expande dessa forma e não toma conta de tudo, que é o que a invasora faz. Por isso que a gente chama ela de invasora. Então, ela toma conta de tudo e ela vai usando o recurso das nativas, né? E aí as nativas vão sendo excluídas do ambiente. Então, isso é uma coisa muito complicada. E ela chega a causar extinções, primeiro Sim. locais, e depois até pode extinguir mesmo a espécie, né? E a gente tem um monte de exemplos aqui, até vou dar um exemplo, olha só, eu trabalho com planta, mas eu já vou dar exemplo de bicho, porque bicho todo mundo acha muito mais bonitinho do que planta, né?
Sim.
Mas assim, o mico lá, aquele mico de bigode de tufo branco, o Calitrix jacus, né, esse bichinho é uma gracinha, e só que ele é da Bahia, ele não é daqui, ele foi trazido para o Sudeste, para o Sul, ele está também em Santa Catarina, tem São Paulo, e ele é uma praguinha, porque ele é muito hábil, né, em usar os recursos, e ele vai acabando, principalmente com pássaros, ele come os ovos, e assim, as pessoas acham muito bonitinho, então... Dão banana, alimenta, não sei o quê, papapá, mas não é legal fazer isso, né? Então, essas espécies, apesar de bonitinhas, elas podem ser demoníacas.
E teve algum caso também, professora, desculpa te cortar, no monitoramento que nós fizemos, no monitoramento de fauna, que houve a hibridização de uma espécie exótica que, né, que cruzou com a nativa, que é uma espécie ameaçada, e está hibridizando, que é outro problemaço, né?
É um problemaço. Qual foi no seu caso? Quem que hibridizou?
Foi, puxa, agora me fugiu. Eu costumo, eu só corto nome de planta, viu? Depois eu vou pedir para alguém que tiver, para a Bruna ou para alguém que estiver me assistindo, ela vai me mandar esse, a espécie e depois eu falo, depois que a gente finalizar aqui. Mas é um saguizinho. Eu não lembro agora qual que seja.
Pode ser ele mesmo, sei lá, talvez seja até o próprio Jacos, né? Calitrix, uhum. O nome dele, mas isso acontece com planta também. Então, o próprio açaí, né, que foi trazido, que ele é da Bahia, que ele é Euterpe, esqueci o nome dele, mas é do mesmo gênero da Euterpe edulis, que o palmito Jussara, né? O palmito Jussara é aqui da Mata Atlântica, e o açaí é da Mata Amazônica. Exato. E aí, com essa história de comer açaí, de não sei o quê, começaram a trazer para cá, para plantar. E também ele está hibridizando com a Euterpe edulis, né? E aí é um problema, porque você tem um troço lá híbrido que ninguém sabe como é que vai se comportar. E pode ser até mais invasor ainda, sei lá. É bem complicado isso. E, sei lá, então a gente sempre prestar atenção no que a gente está trazendo. E, principalmente, pessoal, se tiver pessoal aí que lida com arquitetura, com ornamentação e tudo mais, é bom a gente prestar muita atenção no que é trazido. Então, sempre é legal a gente fazer. A gente tem tanta planta legal, tanta coisa bonita para fazer os nossos jardins, não precisa ir trazer coisa exótica, né? O bom é lidar com as nativas. Sim. E porque o maior, para planta, né, o maior vetor de invasão é o plantio de ornamentais. Isso é bem complicado.
Legal. Ó, só para concluir, professora, é o sagui, foi uma hibridização entre o sagui da serra escuro, que está em perigo de extinção, entre duas outras espécies introduzidas, que foi o sagui de tufo, ou o sagui de tufo preto, que é o mais provável nesse estudo que a gente fez, ou o sagui de tufo branco. Né? Então, foi esse caso.
O de tufo branco é justamente esse que eu falei, é o Calitrix já.
É terrível. Maravilha. Maravilha.
Ah, legal, obrigada, Rodrigo, legal.
Valeu.
E aí, gente, eu só vou falar desse negócio, já que ele tá aí, esse que tá aí embaixo, esse gráfico, ele vai mostrar só para nós que é o seguinte, é uma coisa mais de manejo, né? A gente tem algumas alternativas para lidar, e a gente vai conversar sobre isso mais ao longo da palestra, dando exemplo, enfim, que é, não sei nem o que eu chamo de palestra, mas do bate-papo aqui, né?
Bate-papo, com certeza. Legal.
Porque assim, quando a gente vê uma espécie invasora e você sabe que ela é invasora e você tem consciência do que ela pode causar de impacto, né? E que não são poucos, você fala, não, eu vou acabar com ela, tá? Então, esse acabar com ela é o que a gente chama de erradicação. Então, é o primeiro quadradinho azul que tem lá embaixo, né? Erradicação é você dar o fim nela total. Só que é muito difícil de você fazer isso, a não ser que seja no começo. Se você pega, por isso que está esse gráfico, ele está acompanhando o crescimento das populações da determinada espécie que a gente está falando que é invasora, né? Então, é mais ou menos o que está lá no gráfico de cima, né? Aquela linha de cima. Mas aí, a gente não consegue erradicar uma espécie, uma invasora, se ela já está lá no final do gráfico, é impossível. Então, o que a gente tem? Tem vários outros, sei lá, vários não, mas tem alguns outros, assim, umas outras abordagens, né? Então, por exemplo, se está no começo, você até consegue erradicar, legal. Mas se já tem bastante, você tenta algumas outras coisas como contenção. Então, por exemplo, tem espécies que dá, tem espécies que não dá para conter. Eu vou até dar um exemplo da própria, essa palmeira que eu falei, do Arcontofênix, né, que é a Cea Fortia. Essa palmeira, ela também, o palmito dela é muito bom, é muito gostoso. Até se vocês encontrarem aí, tem para vender. Chama palmeira real, quando eles colocam no rótulo, né? Palmito de palmeira real, alguma coisa assim. Bom, quando ela foi trazida também para água, é pior, porque assim, ela foi trazida para ser cultivada em lugares de Mata Atlântica, que é horrível. Então, se ela sair dessa contenção, que é a fazenda de criação aí da Cea Fortia, se ela ficar contida ali dentro, maravilha. Só que assim, ela não vai ficar contida, porque os passarinhos adoram, então eles levam a sementinha, daí eles fazem um cocôzinho para lá, para cá, e vão plantando. Então, é muito complicado. Essa contenção você consegue até fazer com, mais com animais, né? É, mas também tem um monte de exemplos de contenções que deram errado, que foram animais que trouxeram para alimentação. O próprio javali, que hoje é um problema medonho, né? A gente que trabalha em unidade de conservação, eles tomaram conta, e é perigoso, eles atacam. E ele também precisou com o nosso porco nativo lá, o queixada, e deu um java-porco, que também é outra praga, né? Então, assim, essa contenção tem que ter muito critério. O outro exemplo, estou lembrando aqui de uns exemplos, ah, se eu estiver falando demais, você me corta.
Fica tranquilo.
Outro exemplo que eu lembrei é do aquele caramujo grandão lá, que trouxeram para como escargot, que é o caramujo africano, né? Que é enorme, ele pode pesar até 1 quilo, o bichão. E aí trouxeram achando que, nossa, vai fazer um sucesso, né? Só que o brasileiro não come escargot, é muito raro, não é muito do gosto da gente aqui, não deu certo. Aí eles acabaram meio que abandonando as áreas de criação e tal, e o bicho saiu da contenção e tomou conta. Então, principalmente no Nordeste, tem lugares que ele arrasa com as culturas, porque ele come tudo, ele come plantação de tudo, né? Então, assim, tem vários exemplos aí. Então, essa contenção é bem complicada. E aí, quando o troço já está lá, com aquela curva lá bem alta lá, que tem uma quantidade enorme de indivíduos, das populações várias, espalhadas por todo lado... Aí você vai ficar meio que enxugando gelo, né? Você vai ficar, sim, até tá escrito ali, manejo de longo termo, de longo prazo. E sim, é mesmo. Porque quando certo, tá desse jeito, você vai ficar lá muito tempo fazendo muitas coisas não vão dar certo, você tenta uma, tenta outra, e quando você acerta, você tem que ficar muito tempo até aquilo lá ficar controlado.
Perfeito.
Então é essa ideia aí que diz esse gráfico.
Ok.
Ah, então, aí eu juntei aqui os três grupos, assim, que eu mais trabalho, né? Que são os capins africanos, que eu comecei por causa deles a trabalhar com essa história de invasão. Então, a gente tem aí vários capins africanos, né? Que eles foram trazidos para o gado. E por que eles foram trazidos para o gado? Porque eles têm um teor proteico maior, eles se desenvolvem rapidamente e tudo mais. E aí os dois, que assim, hoje ainda são, dois não, na verdade são três, né? O Jaraguá, ele foi pior, mas pararam, eu não sei porque os pecuaristas já não gostam muito de plantar o Jaraguá, então já está meio esquecido. Mas assim, o capim gordura, que está ali a Melilis minutiflora, o capim gordura, ele foi trazido, tem até, a gente está escrevendo um negócio já faz um tempão e não consegue terminar. Que é a história do capim-gordura, né? Ele foi trazido, já se acredita que na época dos escravos, eles faziam colchão para os escravos no navio, né? Para serem transportados. Os colchões dos escravos eram maços de capim-gordura. E aí tinha semente e tudo mais. Então, eles acreditam que foi... Esse daí nem foi trazido pelos agricultores, pelos pecuaristas. Ele foi trazido mais por essa coisa de escravo mesmo. Aí ele gruda na roupa, as sementes e tal, e vai espalhando, né? Outra, as braquiárias, até que eu falo braquiárias, porque são várias espécies de braquiárias.
Várias espécies, tá.
São várias espécies, que antes o gênero era braquiária, mas agora é urocloa. Então tem aqui em São Paulo, as duas piores são a decumbens, que é essa que está aí na foto, e tem a brisanta também, que é bem parecida com essa decumbens, né? São as piores, que no Cerrado do Estado de São Paulo, elas são bem agressivas mesmo, né? Aí tem ali embaixo, naquele outro slide, a florzinha dela, ela com flor, então é bem em maio, junho, a gente vê assim, da estrada, você tá viajando e tal, você vê aquele, é até bonito, né? Aquele negócio roxinho, assim, aquele capim com a parte de cima bem roxinha, que são as inflorescências dela, né? E aí ela floresce lá por maio e junho. Lá na região mais de Brasília, a gente tem muito desse andropogon, esse capim andropogon. A gente tem no Cerrado, tem mais de um andropogon no Cerrado nativo, né? Tem o bicornis, tem outros. Mas esse gaianos, ele é africano. Então, ele também acabou se tornando uma invasora, principalmente nos cerrados da região de Goiás, por ali, né?
Tá.
E aí, esses capins, o que, que eles fazem? Se a gente olhar esse daí da braquiária, a gente vai ver muito bem, isso aí é um cerrado, tá? Um dos cerrados que eu trabalho. Então, olha lá, não é um plantio que nem tá o gado ali em volta, que tá no pasto plantado, né? Mas o do cerrado, olha só, parece um troço plantado, porque ele só fica ele, né? E o que, que vai acontecendo? Uhum. Imagina que tinha um monte de espécies de herbáceas aí no meio e tal, ele vai acabando com tudo, porque ele usa o recurso de todo mundo, ele cresce muito mais rápido, ele multiplica muito mais, e aí vai acabando com as pobres das nativas do cerrado, né? É um horror. E aí tem uma coisa, a Beth foi uma aluna minha, depois ela foi aluna da Alessandra também.
Uhum.
Acho que quem já viu aqui também o live da Alessandra outro dia.
Sim. Sobre fogo, né? Fogo no cerrado.
Sobre fogo, pois é. A Beth trabalhou muito com as braquiárias. Ela fez a iniciação científica, o mestrado, o doutorado, então ela trabalhou muito, uma das pessoas que entende muito mesmo, né? De invasão por braquiária. E aí, eu vou mostrar alguns trabalhos que a Beth fez também, né? Ali, nessa coisa verde aí, que a gente tá vendo, esse tufo aí, a gente vê aí no meio esse tufo de braquiária e em volta uma coisa, um halo, a gente chama de halo alelopático. O que é isso, né? Isso daí foi bem interessante, porque o professor Leopoldo Coutinho, ele já faleceu faz uns 3 anos, eu acho, ele foi meu orientador do mestrado, foi meu professor na USP, ele era um cara genial, assim, e ele foi meu orientador no mestrado e tal, mas um belo dia, depois de muito tempo, eu já era professora lá na USP, aí um dia ele veio com essa foto, ele falou assim, Vânia, olha aqui, você que está interessada aí na história de invasora, olha que interessante isso aqui, isso parece um halo alelopático, né? Eu falei, nossa, é mesmo? Então, o que, que a gente vê aí? A gente vê a braquiária lá no meio, e aí tem o capim nativo aí em volta, né? Esse verdinho mais das bordas é o capim nativo, mas entre o tufo de braquiária e o nativo tem um vazio. Esse vazio pode significar que ela libera substâncias alelopáticas, né? Essas substâncias, uhum, e acabam matando, inibindo outras espécies, né? Eu falei, nossa, vamos testar, né? Aí a Beth, isso foi a iniciação científica da Beth, foi um trabalho bonitinho, foi publicado, tudo.
Legal.
Aí a gente testou com sementes padrão para germinação, que são alpiste e alface, e também com a própria capim gordura, né, que é a Melimis minutiflora, a gente, uhum, testou também em cima de uma outra invasora para ver se ela inibia. E, de fato, tanto as sementes dela, tem substância que substâncias que inibiram sementes das outras, com os extratos que a gente fez, extrato das folhas, extrato das raízes, também inibiram. Então, provou, olha, isso daí é alelopatia. Ela é uma praga, essa é uma das razões pelas quais ela toma conta. Caraca. Porque ela vai acabando matando ainda as outras, né? Inibindo as outras.
Perfeito. Pode seguir?
Pode. Ah, e são outros trabalhos, né? No mestrado, daí também a Beth, ela fez, a gente resolveu testar. Aí pensando mais no manejo, né? A gente já sabe, então, legal, que Melimis minutiflora, que é o da capim gordura, e a Uropula decumbens, que é uma das braquiárias, ela trabalhou com essas duas, então falou, amor, que vai acabar com essas pestinhas, né? Aí a gente fez vários testes de sombreamento, de abafamento com lona, de corte raso uma vez, corte raso duas vezes, aí corte com revolvimento do solo uma vez ou duas vezes. Por que revolvimento do solo? Porque quando você revolve o solo, você pega o banco de sementes, né? Porque não adianta só você... Suponha que você consiga, né? Pensa naquele slide lá que eu mostrei daquela área que a gente estava trabalhando, com aquele monte de braquiária lá no meio. Suponha que por um... Sei lá, você consiga ir lá cortar tudo e tudo mais. Então, por cima você já não tem mais braquiária, mas no solo tem um monte de semente. Então, essas sementes, né, vai chover e elas vão germinar e vai ter mais um monte de braquiária de novo. Então, com o revolvimento do solo, o que, que a gente faz? A gente estimula que essas sementes brotem, enfim, sei lá, germinem, né, e criem filhotes lá, as plantas, e aí, de novo, você vai lá e tira essas plantas germinadas. Uma outra técnica que a gente não conseguiu testar, porque a gente trabalhava em unidade de conservação, onde o fogo era proibido, Mas uma outra técnica é o fogo, e é uma das coisas que a Alessandra está fazendo bastante agora. É, que a Beth acabou fazendo também no doutorado, né? Então, o fogo, ele pode ser usado, e também tem um aluno nosso lá que também está trabalhando com isso, o fogo pode ser um instrumento interessante dependendo da espécie e dependendo de como você usa. Por exemplo, para melines, né, o capim gordura, ele é bem menos resistente ao fogo, ele é bem mais sensível. Então, queimadas anuais durante algum tempo, na época que ele está florescendo, ele acaba enfraquecendo bastante. Não vou dizer que ele vai acabar, mas vai ficar controlado, né? Vamos dizer assim, acabar... Uhum. Eu, sinceramente, acho que não vai acabar nunca, mas ele Sim. fica controlado. Agora, a braquiária, se você só botar fogo, ela pode até gostar bastante. Então, você tem que associar o fogo, geralmente, com outros tratamentos. Ou com corte, ou até com herbicida. Mas aí, dependendo de onde você está trabalhando, você pode não poder usar herbicida, né? Em unidade de conservação, a gente também não pode usar herbicida.
Parece que tem, eu já tive a impressão, visitando algumas áreas, que depois do fogo, a braquiária, ela volta mais forte ou não?
Ela brota feliz.
Entendo.
Você tem que associar com outras coisas, porque ela é bem resistente ao fogo, mas... Então, aí embaixo, olha só, a gente vê as respostas de algum desses tratamentos, né? Embora a gente não tenha usado fogo, mas nesses que a gente usou, para melines, a gente vê todas essas bolinhas aí, onde a primeira barrinha lá, que é a maior delas, a mais alta, isso, é o controle. Então, é quando você não fez tratamento nenhum. Então, a gente vai lá... e coleta a biomassa depois de um tempo e vê quanto que tá. Tem um monte. Isso quer dizer que tem um monte de biomassa, ela tá lá feliz. Aí, olha, tirando o tratamento, qual que era mesmo? Era o abafamento. O abafamento não funcionou muito bem para gordura, não. Mas os outros funcionaram. Então, depois de um ano, a gente foi lá, depois de um ano de feito o tratamento, tinha funcionado. Aí, mas você vê como que é diferente, né? De uma espécie para outra. Para a braquiária Urocula decumbens, o que aconteceu? O primeiro tratamento, que era o de sombreamento, não funcionou. Embora ele tenha funcionado para melines, né? Mas ele não funcionou para braquiária nunca. Não funcionou. Mas o outro, que era de abafamento, funcionou super bem. Que é esse daí mesmo onde você está. É o que mais funcionou. Né? Então, você vê, as coisas dependem da espécie, cada uma responde de um jeito. E aí, esse tratamento de corte raso, ele, tanto com revolvimento como sem revolvimento, ele não funcionou muito bem se a gente fez, porque para braquiária a gente acabou repetindo de novo, né? A gente esperou um ano e fez tudo outra vez. Então, no primeiro ano, ele não funcionou. O que funcionou melhor para ela foi o corte, como é que é isso? O corte raso uma vez que não funcionou, mas o raso duas vezes funcionou, e o raso duas vezes com revolvimento também funcionou, mas uma vez não. Mas aí, repetindo, ele acabou funcionando, que é esse outro que a gente vê aí nas bolinhas azuis, a gente vê que abaixou bastante a biomassa, então funcionou. Então, é o que eu falei, assim, esses manejos, não adianta fazer uma vez e achar que vai dar certo, não vai, porque ela vai voltar. Você tem que ficar muito tempo manejando, muito tempo. Então, faz uma vez, faz outra, até que elas fiquem fracas, bem enfraquecidas, e aí a esperança é que a comunidade nativa acabe ganhando essa competição, né? Mas, assim, elas não vão acabar. Elas vão estar sempre lá, e uma hora elas podem voltar tudo de novo.
Professor, eu estou pensando aqui numa restauração ecológica, o sombreamento, portanto, ele não é efetivo para diminuir braquiária, né?
Para braquiária, não.
A gente fala que a cobertura de copas, né? Um dos indicadores para a gente avaliar se uma área está indo bem na restauração é olhar a cobertura de copas. Só que aí a gente tem uma ideia geral que, quanto maior a cobertura de copas, maior o sombreamento, portanto, maior a capacidade desse plantio segurar, entre aspas, as braquiárias. Mas isso não tem muita relação.
Então, o problema é assim, a gente fez, pode ser que a longo prazo isso dê mais certo, né? Porque no curto prazo não funcionou muito bem, não. Uhum. Então, uma coisa que funcionou muito bem foi esse negócio do abafamento, foi o que deu mais certo, né? Agora, corte também é uma coisa que... Porque daí você fala, aí tem a história do custo-benefício. A gente fez aí também nessa a Beth, né, na tese dela de mestrado, ela calculou a história do custo, a gente foi atrás de quanto custava cada tratamento por hectare, não sei o que, tá, tá, tá. Então, por exemplo, o sombreamento, do jeito que foi feito, ele foi feito um sombreamento com tela, aquela tela, ai, como é o nome daquilo? Uma tela de nylon, sei lá, uma tela de nylon toda quadriculadinha, assim, sabe? Com a malha de 1 milímetro. Então, eles usam para colocar em estufa. Pessoal que vai fazer estufa de hortaliça, essas coisas, eles cobrem a estufa. Então, esse sombreamento era um sombreamento de 50%. Também esqueci de falar isso. Não era um super sombreamento, né?
Ah, tá.
Se você fizer um sombreamento bem maior, então, por exemplo, se você tiver plantios de árvores com uma copa bem mais fechada, aí, tá, acho que sim, até a ideia é que funcione, né?
Uhum,
mas uma floresta aberta, vamos dizer assim, pode não funcionar muito bem, não.
Tá, tá? Perfeito, perfeito.
Mas o corte é um negócio que é de custo baixo, que dá para fazer na boa.
Perfeito, legal.
Ah, então, e aí esse já é um trabalho da... Eu tô na sessão Beth agora, né? É a própria Beth de novo, que eu falei que ela trabalhou muito com essas espécies, principalmente com braquiária, né? Então, no doutorado, ela fez várias coisas, e uma delas foi essa tolerância das sementes da braquiária ao fogo. Então, como você também percebeu, Rodrigo, você falou, ah, parece que quando queima, ela volta toda verdinha. Volta mesmo, ela rebrota bem. Mas as sementes dela são mais sensíveis ao fogo. Então, se a gente olhar aqui nesses gráficos, a gente vai ver que a primeira espécie ali é a capim-gordura, né? Melinis minutifora. E aí tem duas espécies de braquiária, né? A brisanta e a decumbens, né? Então, a gente vê que esse último, essa barrinha mais escura de todas, a quarta barrinha, é testando 3 minutos a 200 graus. Então, olha só como diminui a viabilidade, né? Quer dizer, o embrião vai estar, a semente vai estar viável quando o embrião estiver vivo lá dentro, né? Então, dentro da semente tem um embrião, e se ele estiver vivo, ela está viável. Mas isso não quer dizer que ela vá germinar. Então, tem outros fatores que, embora ela possa estar viável, ela possa não germinar. Então, a gente sempre testa a viabilidade e a germinabilidade, a taxa de germinação. Então, se a gente for olhar aqui no outro gráfico da direita, né, aí a gente vai ver que também a germinação cai muito com uma temperatura de 200 graus, né? Isso já é uma coisa interessante, porque talvez o fogo não mate não mata a planta em si, mas ele vai ser bom para controlar o que está no banco de sementes. Então, isso pode ser interessante de você associar o fogo mesmo com uma outra coisa que seja mais efetiva na parte vegetativa dela, né? Ah. Então, pode ser uma forma de manejo interessante.
Perfeito, legal, muito bom.
Ah, que fala. Ah, e é só, eu acho que isso daí eu vou até passar, porque...
Ah. Tá,
vamos passar isso daí. Uhum. São mais outros trabalhos. Ah, então, agora acabou a história das gramíneas, né? Agora, esse daí é
esse outro problemão no cerrado, né? O pinus.
Um outro problemão. Então, se você vier essa área de cerrado, isso é lá no município de Tirapina, mas não é dentro da estação ecológica, né? Isso é numa outra área de cerrado, fora da estação ecológica, e tá tomada aí de pinus, né? O pinus eliote. E esse é uma praga também. E esse é uma praga, assim, em muitos lugares do mundo, muitos. E aí, a Lika, que é essa minha outra ex-aluna, bonitinha ali, a Lika fez também, ela trabalhou bastante com pinus, e a gente testou 3 espécies de pinus, que são o... Você passa só mais um pouco, mais um, por favor, Rodrigo? Isso. Ó, a gente tem ali... Gente, ó, isso tá um amontoado de coisa, tá? Isso não é uma apresentação.
Fica tranquilo, Fica tranquilo, então, gente... o importante é o conteúdo, que está sendo muito interessante.
Tá bom, então a gente testou 3 espécies, né? Esse Pinus caribeia, o Pinus eliote e o Pinus holocarpa. Então, essas são as 3 espécies de pinus mais plantadas em São Paulo para fornecimento de madeira, principalmente, né? Antes também eles usavam bastante pinus para papel, mas hoje já não usam mais, porque é muito melhor plantar eucalipto para fazer polpa de celulose, né? Porque o eucalipto cresce mais rápido, bom, enfim. Mas ainda são esses três aí os mais plantados, só que o Pinus Elliott é muito mais, tá? Ele é o campeão, super plantado. Então, a gente trabalhou com esses três, até para ver se os outros dois ali, o Caribé e o Carpa, se eles também, qual era a diferença entre eles em termos de ter uma possibilidade também de se tornar invasores os outros dois, né? E a gente começou a testar um monte de coisas para entender, né? Por que que o Pinus Elliott é tão invasor? E ele é muito invasor, tá? Principalmente em área mais úmida, em solo arenoso, ele adora. E aí a gente testou várias coisas também. Então, a viabilidade das sementes, a germinação, né, a taxa de germinação, o crescimento das raízes, o crescimento do caule, isso na fase jovem. A gente testou tudo para indivíduos jovens de até 24 meses, tá? Então, o nosso trabalho foi até 24 meses, né? Depois, aí, que ele cresce mais, a gente não avaliou outras coisas. A biomassa que ele produz, enfim, várias coisas a gente foi testando. E o que a gente viu é o seguinte, que o Pinus Elliott, na verdade, ele é tão invasor, porque ele tem uma coisa chamada... É uma relação com os propágulos, que a gente fala, né? Então, são as sementes, no caso, sei lá, se tiver outra forma de dispersão também, mas é aquilo que vai gerar uma nova planta, né? Então, a quantidade de propágulos que foi trazida, tanto pelas introduções do Pinus, né? Então, muita gente trouxe, plantadores trouxeram muitas vezes, né? Para muitos lugares, e também a capacidade que ele tem de produzir semente é muito maior do que os outros. E o tempo que ele fica produzindo sementes, ele fica o ano inteiro produzindo, quase o ano inteiro, né? Tem alguns meses que baixa bastante, mas ele fica muitos meses produzindo semente, enquanto que os outros não, eles têm um pico de produção e acabou, não produz mais durante o ano, e produz muito menos. Então a gente acabou chegando à conclusão de que o que faz o Pinus Elliott virar tão pestinha, assim como ele é justamente essa pressão de propágulo que a gente fala, né? Quer dizer, além dele produzir muita semente, ele foi trazido muitas vezes, então tem muitos indivíduos para produzir muita semente. Então, basicamente é isso. Mas a gente viu que os outros dois, eles batem, assim, eles ganham do Pinus Elliott em germinação, em viabilidade, em crescimento, em velocidade de crescimento, em produção de biomassa, eles ganham ou são tão bons quanto... em várias outras coisas. E aí a gente chama atenção, esse trabalho vai sair agora, a gente chama atenção que essas duas outras espécies também podem se tornar invasoras. Então, plantadores, vamos ficar de olho, né? Porque isso aí também pode ser um horror.
Uhum, perfeito, legal. Ah, esse livro...
Esse é um livro, esse livro que a Giselda coordenou, né? E tem vários autores... Esse livro que conta um pouco da história de invasão pelo Pinus, como controlar. E eu acho que é um livro bem bacaninha para quem trabalha com isso. E aí eu coloquei aqui embaixo o link, mas eu não sei, depois a gente pode colocar no chat, né, o link.
Sim,
que ele pode ser baixado por qualquer pessoa. Então
quem estiver nos assistindo e tiver o link desse livro e quiser deixar no chat, fiquem à vontade. Aqui está um link, a gente dá um Google, né? Invasão por Pinus, provavelmente vai sair muito fácil aí no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.
E ele é bem recente, ele saiu no começo do ano.
Bacana, bacana, legal.
E aqui no caso da... Essa é minha outra querida amiga, Palmeira. Ela é linda, né? Dá uma olhada, olha que coisa linda.
Ela é bonita, realmente ela é bonita.
Mas isso aí é a foto da mata antes do manejo. Dá uma olhada, só tem palmeira, né? Era um palmeiral aquilo lá. Virou uma plantação de palmeira, a nossa mata da USP, né? Que é uma reserva ecológica, uma reserva florestal, na verdade. E estava, assim, infestada. E aí, nessas bolinhas de pizza... antes da bolinha de pizza, dá uma olhada no chão. Ali no chão, tinha lugar, Rodrigo, que parecia grama. Parecia grama.
Era tudo semente, era tudo plântula.
Tudo filhotinho, tudo plântula. Então, assim, era uma loucura. Tudo bem que esses filhotinhos aí, 99% vai morrer, mas a quantidade absurda. E aí, claro, mesmo que 90% morra, vai sobrar um monte, né? Então, e aí a gente foi acompanhando esse crescimento. Isso foi um trabalho, assim, que envolveu um monte de... Tá tudo ali no cantinho, naquele quadradinho, que eu não posso esquecer de agradecer sempre essas pessoas, porque eles trabalharam muito, foram sempre foram meus alunos. A Sandra não foi minha aluna, mas é uma colega, parceira. E aí o pessoal trabalhou muito durante vários anos que a gente fazia levantamentos, né? Então, nesse primeiro levantamento feito em 1999, então foi aquela história que eu falei que quando eu cheguei lá na USP, falei, nossa, vamos começar a estudar isso aqui. Aí a gente fez esse primeiro levantamento aí e tinha 269 indivíduos lá numa parte da mata que a gente... Isso é uma porção da mata, né?
Uma amostra.
Não foi a mata inteira, foi uma amostra. E essa amostra foi sendo repetido o levantamento, né? Em 2002 a gente fez outro, já tinha mais indivíduos. E aí a gente vai vendo, olha, a palmeira é essa vermelhinha. A gente vai vendo a fatia da pizza vermelhinha cada vez maior, né? E em contrapartida, a gente vê a fatia azulzinha, que são as nativas, cada vez menor. E esse verdinho são outras exóticas, porque tinha lá dentro uns eucaliptos, ainda tem. Mas eles estão quietos, eles não estão fazendo nada, não estão se expandindo, né? Então você vê que o verdinho está sempre igual. Mas o que a gente está vendo? Que o vermelhinho está crescendo às custas do azulzinho, né? Então a palmeira está crescendo às custas das nativas. E aí, deixa eu só mostrar o próximo, Rodrigo, que eu acho que é impressionante. Esse gráfico, eu acho ele impressionante. Olha, à esquerda lá eu tenho a palmeira, né? Que é a Arcontofênix cunningamiana, e na direita eu tenho as árvores nativas. Vamos ver primeiro da esquerda o que está acontecendo. Olha só. Vamos começar pela vermelhinha. Deixa o azulzinho um pouco de lado, vamos ver a vermelhinha. A vermelhinha é a taxa de recrutamento, quer dizer, quantos indivíduos vingaram, né? Quer dizer, daquelas milhões de filhotinhos lá que a gente viu, que parecia grama, então uma certa quantidade deles atingiu aí uma fase de conseguir se estabelecer, que é o vermelhinho. Então, daí tem, do período de 1999 até 2002, né, que foi o primeiro levantamento e o segundo, qual foi a taxa de recrutamento, e o amarelinho é mortalidade. E aí, uma relação onde você tira aí, não é uma conta de menos, mas é uma relação onde você desconta, né, dos recrutados, os mortos, porque não é essa conta não é só um menos, né, é uma outra equação que a gente usa, mas se você desconsiderar os mortos daqueles que foram recrutados, você vai ter a taxa de crescimento populacional, que é o azul. Então, agora, tudo bem, a gente vamos vendo o azul. Olha o azul, o que vai acontecendo. Então, 99 para 2000, tem aquele azul ali, né? Então, 6% e poucos por ano, né? De aumento. Aí, de 2002 a 2005, já é 8% e não sei quantos% por ano. De 2005 a 2011, deu uma diminuída aqui, porque aconteceu um problema. É engraçado, né? De tanto, eu estava tão revoltada com essa planta, né? Com o que estava acontecendo. Aí eu comentava com os alunos, falava, gente, olha que horror, que não sei o quê. Deu um ataque lá, um grupo foi lá e começou a arrancar tudo. Mas aí eles
influenciou no levantamento.
Eles influenciaram o nosso levantamento, mas enfim. Mas ainda continua aí, mesmo assim, ainda continua aumentando, né? E se a gente for olhar em contrapartida as nativas, olha o que foi acontecendo com as nativas.
Foi diminuindo
cada vez mais. Aqui ninguém afetou as nativas, né? Então isso está tudo bonitinho. Mas olha só, a taxa de crescimento das nativas é cada vez mais negativa. Então, o que tá acontecendo? Cada vez tem menos nativa, né? E por quê? Porque cada vez tem mais palmeira, então ela estava roubando todos os recursos da nativa. E que recurso? Luz, em primeiro lugar, nutriente do solo, água, ela é uma bomba de chupar água, é uma praga também, chupa água pra caramba, e as nativas estavam se acabando. E aí, com isso, assim, quer dizer, não, com o primeiro, na verdade, de 99 a 2002, que eu consegui convencer o pessoal, falou, gente, nós precisamos... Não, acho que foi até o segundo, até 2005, que eu consegui convencer as pessoas de que a gente tinha que fazer manejo, que não dava para ficar assim, estava acabando com tudo, né? E aí a gente estabeleceu lá aí foi uma coisa bem demorada e bem detalhada para fazer o manejo, né? Aí foi bem legal, porque foi assim, a mata da USP, ela sempre teve
Eu estou mostrando aqui as fotos, tá, professora, enquanto a senhora mostra essa fala desse manejo, tá?
Não, pode mostrar, isso a gente fazendo um manejo, né? Então, assim, essa mata tinha uma comissão, né? Que era a comissão, tinha e tem ainda, né? Essa comissão, às vezes, ela se acabava, mas aí ela era remontada. Eu fui da comissão da mata quando era aluna, olha só, era representante discente, né?
Legal.
E aí, eu continuei na comissão da mata, era presidente da comissão, e sou hoje também de novo. Mas, e é um grupo sempre, a gente tem muita sorte, que são pessoas bem bacanas, que a gente trabalha realmente em conjunto, né? E aí, nessa, a gente se reuniu para fazer o tal do manejo. Bom, como é que nós vamos fazer? Aí, estudamos um monte para ver como é que a gente ia tirar essas montanhas de palmeira lá da mata. Uma coisa que a gente começou a fazer foi essa primeira foto, que tem os caras cortando os cachos.
Os
é porque ali na entrada da USP, não sei se quem já foi lá, quem entrou pelo portão 1, a gente tem uma alameda dessa palmeira, né?
É, essa palmeira, ela faz parte do projeto paisagístico do campus, praticamente, né? Tem muita plantada.
Não deveria fazer, não era para fazer. Quando eu comecei a trabalhar lá na U, quando eu era aluna, ela não existia, mas foi entre eu virar aluna e virar professora, que alguém teve uma grande ideia, e aí botaram um monte. Bom, aí, se vocês repararem, gente, olha só, tem um monte de cacho, cada uma pode ter até 10 cachos. A gente saiu contando cacho lá, fizemos uma amostragem grande, e cada cacho pode ter até 3.600, tem uma média, até não, a média é de 3.600 bolinhas, frutinhos. Então, você imagina, a quantidade de frutinhos que cada indivíduo lança é absurda. E os pássaros, né, como chama? O sabiá adora. Os pássaros são muito atraídos pelos frutos, porque são frutos vermelhos, né? Então, eles chamam muita atenção das aves. E aí, as aves vão lá, comem, e, por outro lado, isso a gente testou também, o teor proteico, porque daí tinha uma professora que trabalhava com aves, que ela falava, não, mas se vocês forem tirar, vocês vão acabar com a alimentação das aves, tal, não sei o que, vai ser ruim. Aí a gente testou o teor nutricional e a gente viu, comparou com 6 outras palmeiras de plantas nativas, né? É muito baixo o teor nutricional. E aí a gente vê que é bem interessante, porque assim, se ela tem um fruto super atrativo, com o teor nutricional super baixo, o que que vai acontecer? O passarinho tem que comer um monte para conseguir adquirir um pouco de nutriente dali, certo? E quanto mais ele come, mais ele vai semeando, né? Ele vai fazendo seu cocôzinho e vai semeando todo mundo. Então, é assim, evolutivamente, essa planta é demais. Ela é muito esperta, né? É uma planta muito... Assim, a estratégia evolutiva dela é muito boa, né? E foi por isso que ela virou, assim, tão disseminada. Bom, tudo isso para falar que a primeira coisa que tinha que fazer era ficar cortando esses cachos, porque eles não queriam tirar as palmeiras lá da entrada da universidade. Então a gente falou, olha, então vai ter que fazer alguma coisa. E aí na época, né, tinha a Márcia, que até ficou super minha amiga, Márcia Mauro. A Márcia era a agrônoma da prefeitura do campus, né, porque o campus da cidade universitária é cidade universitária, então ela tem uma prefeitura, né? E é quase uma cidade mesmo. Então, a Márcia era engenheira agrônoma e eu, assim, no primeiro contato, ela não entendeu muito bem essa história de invasora. Depois, assim, conversando, mostrando a história, falou, comprou a ideia, né? Vamos acabar com isso aí, né? E ela foi uma super parceira, assim, sem ela a gente não teria feito nada. Aí ela conseguiu, sei lá, convenceu lá todo mundo, o prefeito e tal, que tinha que tirar, começaram cortando os cachos. E durante vários anos eles faziam esse manejo de cortar cacho. Hoje eles não estão mais fazendo, infelizmente, né? Aí, isso fora da mata. Aí a gente conseguiu também naqueles bolsões que tinha... Eu acho que eu não tenho nenhum exemplo. Vê na anterior para eu ver uma coisa, Rodrigo, por favor. Não, não tá. Tá, desculpa, não tá. Mas ali nos bolsões, ela também estava plantada, a gente substituiu tudo pelos ciagros, né? Aquele coquinho amarelo lá, que é nativa, que é muito boa para pássaro, para teiu, que tem um monte de teiu lá que gosta, e macaco também gosta, né? Então, também é um recurso bem bacana. Então, a gente procurou sempre substituir por outras que ofereciam recurso até muito melhor para as aves, né? Que era uma preocupação, e para outros bichos que ali pudessem se alimentar. E aí, nesse manejo, nesse plano de manejo que a gente fez, ele era todo escalonado. Então, conforme o tamanho do indivíduo, a gente tinha uma estratégia diferente, né? E para esses indivíduos grandões, que nem esse homem aí subindo numa delas, assim, não dava para você chegar e cortar, porque ia fazer um estrago na mata, né? Era uma quantidade absurda, e se você fosse cortando tudo isso na hora que ela caía, ela matava um pouco, tinha, sei lá, sobrado lá de nativa, né? Então, a ideia foi cortar lá em cima, para tirar o meristema, né? Por sorte, ela não rebrota. Ela é que nem o palmito jussara, você tirou o meristema, ela morre.
Certo.
E aí a gente tirava mais ou menos 80 centímetros do topo até embaixo, né? Que a gente não. Esse homem aí especializado lá com a serra, com a motosserra, subia lá. Ficou até meio caro, mas a gente conseguiu dinheiro da Secretaria do Meio Ambiente, foi bem bacana, né? Foi um projeto bem, assim, eles foram bem legais também. Esqueci até de falar que a gente precisou fazer uma legislação, a gente não, né? A Prefeitura de São Paulo, que a gente também conseguiu conversar, convencer, contar o problema, blá, blá, blá. Isso levou vários anos, não foi uma coisa simples, porque teve todas essas fases, né? Aí a Prefeitura teve que fazer uma lei para a gente poder fazer isso, porque a lei que era vigente tinha que substituir cada indivíduo, conforme o DAP, né, o diâmetro e a altura do peito, que era de 6 a 20. Imagina, se eu a gente tirou 6 mil indivíduos dentro da mata, mais ou menos, né? Então, se eu fosse colocar 6 mil indivíduos, sei lá, de 6 a 10, ou a 20, sei lá, vezes 10, que seja, não tinha nem onde plantar, era impossível. Então, teve que fazer uma lei específica para casos de invasão, em reserva e tal, 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 que o plantio ia ser de 1 para 1. Então, a gente vê aqui embaixo as plantas que a gente colocou. Então, cada tem nesse slide menorzinho aqui do meio, tem lá o tronco daqui da indivídua lá que foi cortada, e logo na frente tem essa mudinha plantada. Então, também outro trabalho bem, bem minucioso também, que foi uma outra aluna minha que fez, a Lívia, ela fez toda uma pesquisa para fazer a lista das espécies nativas desta mata. Então, a gente conseguiu coisa até de 1890 e poucos, que foi o primeiro trabalho dessa região, para ver todas as árvores que eram nativas, para ver quem que a gente poderia plantar lá para substituir. Então, a gente tinha uma lista de 100 e poucas espécies e a gente deu prioridade para aquelas que forneciam frutos para as aves, né? Pensando na questão de tirar o recurso das aves, então, para substituir. E aí foi feito isso, foi bem legal, foi um trabalho muito bacana. As pequenininhas a gente cortava e picotava e largava lá mesmo, porque as pequenas, até 1 metro, elas não são fibrosas, então decompõe rápido e tudo mais. E os indivíduos maiores cortava desse jeito, e aqueles que pareciam gramínea, a gente não fazia nada. Esperava eles chegarem até 1 metro, daí picotava, porque o monte ali ia morrer mesmo, então ia ser um trabalho meio inútil, né? E fora isso, a gente testou ainda algumas coisas, mas aí a gente testou fora da mata, que foi a aplicação de herbicida. A gente usou 2 herbicidas. Tem aqui o cara dando injeção aqui.
E deu resultado, herbicida?
Deu resultado legal. Ela vai secando, secando, secando. E aí ela morre em torno de 1 a 2 meses, ela morre. Que foi o Augusto que fez esse trabalho aqui. Mas paralelamente, a gente tinha medo, né? A gente não fez dentro da mata, a gente fez isso ali num dos bolsões ali de jardim, e a gente também foi coletando o solo em vários círculos de distâncias maiores, assim, menores e maiores, em volta do tronco, para ver se não liberava esse veneno para o solo. Não liberou nada. E aí também a gente foi atrás de ver se isso não afetava a fauna, porque muito pica-pau usava esses troncos para fazer, sei lá, para catar bichinho, enfim, eles usavam esses troncos, né? E aí era uma preocupação muito grande que os pica-paus fossem afetados. Mas aí não, porque o princípio ativo do herbicida, ele funciona numa cadeia que não existe em animais, ela só existe em vegetais. Né, numa cadeia metabólica lá, que só existe em vegetais. Então, foi muito legal, porque deu certo. A gente não chegou a aplicar dentro da mata, porque a ideia era, assim, quando fosse fazer, continuar o manejo, para não chamar aqueles caras que fica caro de subir lá com motosserra, não sei o quê, aí a gente ia fazendo isso, né, nas que tivessem sobrado das maiores. O problema é que daí houve um problema, assim, de... A UFPA entrou numa fase muito difícil, que foi em 2000... Isso foi feito de 2000... Olha, a gente começou esse trabalho em 2008, que foi, assim, de buscar informação, falar com a prefeitura para fazer a lei. Isso foi... E o manejo em si mesmo, a gente só começou em 2012. Então, foi de 2012, 2013, que foi a cortação de palmeira, né? E aí, em 2014, a USP entrou numa séria crise financeira, que durou, sei lá, uns 4 anos, assim, foi bem difícil. E aí os recursos foram cortados, a gente teve que parar. E agora a gente vai recomeçar com uma série de outras coisas, acho que daqui a um tempo, espero que dê tudo certo, vocês escutem ótimas notícias aí do que a gente vai fazer na nossa mata, que a gente tem muitas ideias de fazer coisas muito legais nessa mata, porque... A ideia é que ela vire um exemplo de um fragmento urbano, né? O Marcos, que é nosso diretor, ele está super animado, também dando um super apoio para que essa mata tenha coisas muito legais, inclusive uma trilha sobre o dossel, né? Para ser uma coisa bem bacana para escolas e todo mundo que for, enfim, participar lá, de querer aprender um pouco mais, né? E aí, toda essa história, estou mostrando o Parque Trianon pelo seguinte, nesse ano... Esse ano foi o ano da pandemia, nada aconteceu. Mas no ano passado, eles, antes, até em 2018, eles procuraram a gente, ficaram sabendo aí desse manejo que a gente fez, e vieram porque no Parque do Trianon, lá na Avenida Paulista, estava cheio também, né? A gente vê aqui nessa foto, estava cheio da palmeira, né? Então, eles vieram para conversar, como é que a gente faz para manejar? E aí foi bem legal, porque foi uma troca de experiência bem bacana, e eles fizeram o manejo, eles tiraram, claro, lá tinha muito menos, acho que 70 e poucas, não sei, eles foram tirando, eu não sei, porque daí começou a pandemia, não sei se eles acabaram, se não acabaram, daí eu não sei o que aconteceu. Mas eles estavam tirando as palmeiras de lá. E até legal também um outro comentário, que assim, tanto na USP, acho que no Trianon eles fizeram isso também, sempre que a gente faz uma coisa dessa, ela é meio assustadora, né, para quem não está sabendo o que está acontecendo. Então, não, como que esses caras vêm aqui cortar tudo quanto é árvore? Que isso, né? Então, a gente fez lá para começar o nosso manejo, 2 dias, assim, inteiros de palestras para a gente da USP, de fora da USP, porque tem gente que corre lá dentro, que usa o espaço. Então, estava aberto para todo mundo, explicava, enchendo de cartaz, um monte de coisa para explicar, né? Senão eles vão achar que a gente está destruindo a mata e não protegendo.
Com certeza. Legal, muito bom. Então, professor, você vê, quando o papo é bom, a gente já chega em 1 hora de conversa.
Ai, não acredito, eu falei tanto assim.
Não, olha só, vamos ficar só um pouquinho, eu separei algumas dúvidas só para fazer para você, né, de algumas espécies que apareceram no chat, algumas questões pontuais em relação a aspecto edáfico, né? Eu vou colocar uma pergunta que foi colocada, então, previamente, pela Carolina Barradas, que esteve conosco, né, no encontro, exato, no encontro anterior, né? E ela colocou assim, pensando aqui, tem áreas de cerrado que alguns capins exóticos, como braquiária e andropólogo, não conseguem invadir, principalmente em terrenos arenosos e rupestre. Você acha que a questão edáfica é um fator limitante para o potencial invasor?
Olha, pode ser. O andropólogo e quem que a Carol fala?
E a braquiária? Andropólogo e braquiária.
Braquiária, tá. Então, o que pode ser, Carol, é o seguinte, essas espécies, elas gostam de solo um pouco mais rico, principalmente em nitrogênio e tal. A gente vê, o cerrado, quer dizer, esse um pouco é bem pouco mesmo, né? Porque o cerrado é um solo geralmente bem pobre, né? Mas talvez, eu não sei, talvez seria até legal fazer uma análise aí para ver como é que está em termos desses elementos, porque pode ser que ou ele seja tão pobre, principalmente nitrogênio e fósforo, que ela nem consiga se estabelecer, ou pode ser, elas têm muita associação simbiótica também, né? Quando elas ocorrem em solos pobres, elas se associam aí a bactérias, nitrificantes, a fungos para pegar fósforo. Não sei, algum problema de não conseguir ter essas associações, eu não sei. Mas eu acho que vale a pena fazer um estudo edáfico, sim. Eu creio que seja isso.
Perfeito. Ó, aí tem algumas espécies que, muito brevemente, você poderia comentar, que são espécies que surgiram aqui no chat. Por exemplo, leucena, potencial invasor de leucena.
É um horror.
Problemático? Formas de controle. Vamos fazer assim, ó. Eu faço a espécie, você pensa assim, um jogo rápido. Qual seria uma possibilidade de controle? Leucena.
Leucena, eu, Vânia, faria corte raso e passaria veneno no tronco.
Tá, perfeito.
Por quê? Para não rebrotar, tá? Porque
Perfeito.
ela pode rebrotar no tronco.
Entendi. IP de jardim.
Ipê de jardim, eu acho que está falando daquele ipê,
E como estância.
tecoma,
Isso.
Então, putz, eu não sei. Esse daí realmente eu nunca lidei com ele. Mas essas arbóreas, em geral, as arbóreas, uma forma interessante é isso. Algumas nem rebrotam, né? Mas essas que a gente nem sabe, ou as que rebrotam, é corte raso e pinta de veneno ali, tá? E veneno
Perfeito.
tem que ser colorido para saber que tem um veneno e tal, 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 assim que a gente faz o manejo, né? Aí você tem que ver se ele forma banco de sementes ou não. Tem várias peculiaridades que depende do local, tá? Então, se ele está no
Tá.
meio do jardim,
Do
é isso.
histórico também, né? Do histórico da invasão do local.
Se ele está numa unidade de conservação, aí já é um pouco diferente, né? Então a gente tem que pensar melhor, porque não pode estar tacando veneno desse jeito, né? Aí...
Exato, exato. Sim. A casuarina também surgiu aqui.
Faria a mesma coisa. Essas
Mesma coisa.
todas. Desculpa.
Mesma coisa. Tranquilo. Lírio do Brejo.
Filha do Brejo, eu tenho uma amiga, Dalva. A Dalva da UFSCar, ai, olha, tô meio rouca.
Tranquilo.
A Dalva da UFSCar, ela tá se dedicando a estudar isso. Ela tá tentando descobrir aí, mas assim, é uma das piores que tem. Porque por azar, ela tá na água. Então, se você for colocar qualquer coisa lá, você vai contaminar a água. Então, assim, é um demônio essa daí. É horrível. Essa daí é
Perfeito.
a Dalva que vai falar para vocês daqui a uns anos.
Perfeito. Uva japonesa.
Mesma coisa, arbórea, eu faria a mesma coisa de cortar e tacar veneno na base, sei lá. Essas arbóreas
Perfeito.
todas.
Perfeito. Ah, uma pergunta interessante aqui da Juliana. Eu deixo até aqui para ajudar você. Ah, muito obrigado pela sua ótima palestra, professora Vânia. Você acredita que o sistema invadido pode apresentar diferenças em funções ciclo de carbono, tanto na escala de comunidades como de ecossistemas?
Eu acho que sim, Juliana. E outro problema muito sério, quer dizer, um dos impactos muito grandes, um maior é esse também, quer dizer, um grande é esse de acabar com a biodiversidade nativa. Mas enquanto ela está fazendo isso, ela está afetando a comunidade inteira. Então, assim, vários serviços ecossistêmicos vão sendo perdidos, né? Por exemplo, sei lá, eucalipto. É que a gente não tem muita invasão por eucalipto aqui. Pelo menos aqui no Sudeste, pelas espécies que foram trazidas, não muito, né? Mas tem eucalipto que também invade. E o eucalipto, existe toda uma discussão se o eucalipto tira muita água do solo, se não tira muita água do solo. Mas assim, a prática mostra que sim, tá? Então ele pode causar rebaixamento do lençol freático, ele pode diminuir a quantidade de água. Então isso já é mexer com o serviço ecossistêmico de toda uma paisagem, sabe? O Pinos, né, teve um programa muito bonito na África, acho que África do Sul, que tinha, acho que na África do Sul, que tinha invasão por Pinos eleótio mesmo, que a gente tem aqui, e aí era tão medonho o negócio que o governo fez um programa de voluntariado, quer dizer, ele pagava as pessoas, enfim, e eles iam cortar. Por quê? Porque estava acabando com a água, a região estava ficando sem água. De tanta invasão de pinos. Então, assim, você vê, ele acaba. A Juliana comentou do carbono, carbono também. Então, assim, o ciclo do carbono, o estoque de carbono é todo alterado, né? Então, sim.
Perfeito, perfeito. Chegando no final aqui, Vinícius, Vânia, admiro demais seu trabalho, ainda sobre as gramíneas. Aqui para a gente meio que resumir a ópera, professora, eu peguei essa pergunta. Você acredita que além de um bom sobreamento, o que mais precisa para controle ou inibição delas? Peguei essa pergunta para resumir, assim, o que, que você tem a dizer para aquelas pessoas que estão plantando, restauração ecológica, que o problema da braquiária é um problema grave e tem que lidar com o problema do cliente, né, que não quer gastar. É. O que, que você passaria de mensagem para essa pessoa que tem que combater a braquiária nesses plantios compensatórios?
Então, Vinícius, se você não está dentro de uma unidade de conservação, você pode usar herbicida, né? Então, eu acho que herbicida pode ser uma alternativa. Claro, a gente é muito zeloso assim, com a história do herbicida, você não vai jogando enxurradas de herbicida, não é isso? Mas tem herbicidas de degradação rápida. Então, eu acho que herbicida pode ser uma ajuda enquanto não ocorre o fechamento, um sombreamento bom, né? E também para as bordas, porque nas bordas acaba tendo, e aí você acaba podendo ter uma reinfestação e tudo mais. Então, eu acho que isso pode ser uma alternativa. Se você tem problemas em usar herbicida, daí a gente já tem que ver outras coisas. Agora, o banco de sementes é uma coisa interessante também para se olhar, porque às vezes a pessoa acha que só o fato de ir lá, a corte é uma coisa interessante também que pode ser feita, mas eu gosto, se você não está dentro de uma unidade de conservação, eu acho legal associar com outro tratamento. Por exemplo, corte com herbicida funciona ainda mais, né? Melhor ainda. Então, assim, se você não está na unidade de conservação, tem muitas outras opções.
E outra coisa também, né, professora, que é o manejo e é a manutenção, né? Não adianta fazer um que não vai, enfim, consolidar, né? Tem que ser uma manutenção. O Marcelo colocou aqui que a uva japonesa é uma séria invasora no Paraná, mas observo que aqui em Joanópolis, né, São Paulo, ela é bem mais comportada.
Ah, Marcelo, eu gostei da pergunta do Marcelo, porque a mesma coisa acontece com a jaqueira no Rio de Janeiro, é um horror, aquele parque da Tijuca é infestado de jaqueira, né? Uhum. E aqui em São Paulo, não. Então, o que acontece é que, assim, a mudança climática pode, assim, o clima um pouco mais úmido, um pouco mais quente e tal, já pode ser inibidor para esse espalhamento. Não é inibidor para ela sobreviver. Então, ela sobrevive aqui, mas ela não vai se expandir loucamente como ela faria num lugar, sei lá, mais quente, mais úmido. Ou, enfim, ele falou da uva japonesa, pois aquela ameixinha amarelinha, né, a néspera, uhum, a néspera também. No sul, em muitos lugares, ela é invasora, e aqui em São Paulo não é, quer dizer, São Paulo para cima ela já não é mais, por causa do clima.
Clima, né, clima. Às vezes, o histórico de como que foi essa introdução também pode influenciar um pouco, né, professora, para algumas espécies, né?
Mesmo, o histórico do Pinus eliote mostra pra gente, porque ele foi tantas vezes introduzido há tanto tempo, que assim, a chegada de propágulos foi muito maior do que dos outros. Então,
sim, com certeza. Bom, aqui teve uma menção interessante de um amigo. Rodrigo, se sua esposa fosse uma espécie vegetal, como você elogiaria em um botaniquês poético e amoroso? Olha só que pergunta difícil aqui, mas eu saio dessa pergunta muito facilmente. O meu mestrado foi com araucária. Se minha esposa fosse uma árvore, ela seria uma araucária, ela seria uma majestade em forma de árvore. Para mim, as araucárias são incríveis, né? Fica ali no campo, majestosas e tudo mais. Saí muito bem dessa, viu? Vou mostrar para minha esposa depois dessa live que ela vai ficar feliz. Legal, bacana. Legal, bacana. Falou aqui, a professora Fabiane falou sobre o capim-anone e o ligustro. Problemão no Pampa. Já trabalhou? Tem alguma ideia? Sugestão? Você vê, olha, outro clima, né? O Pampa é um clima completamente diferente aqui do nosso, né? O que, que você acha?
Então, eu nunca trabalhei nem com uma nem com outra, mas assim, a história do Eragrostis é muito, assim, emblemática, né? É um horror. Uhum. Quem trabalhou bastante com essa espécie foi a Silvia Ziller e a Michelle Deschon. Elas trabalharam muito, elas são do Sul, inclusive, né? E elas têm... Eu não sei se o pessoal sabe, mas existe um site que foi criado por elas, né? Pela Silvia, principalmente, que é o site do Instituto Horus. Então, o Instituto Horus, se você colocar Instituto Horus invasoras, por exemplo, no Google... certamente você vai chegar nesse site, que é o site brasileiro das espécies invasoras, né? E lá tem muitas coisas legais também. Além de ter links para outros sites que falam de manejo e tal, ele tem já algumas publicações, algumas coisas sobre manejo de algumas espécies. Então, é bem bacana o pessoal... Eu devia ter falado isso já logo no começo, mas que bom que eu lembrei de falar agora.
Sim.
Acessem o site do Instituto Horus, que vai ter muita informação sobre as nossas invasoras.
Perfeito, legal, muito bom. Aqui o Hipólito Paulino, saudades, professora Vani. Em breve teremos nosso artigo sobre invasão de braquiária no Cerrado da Estação Ecológica de Tirapina, está aí com a gente.
Hipólito, ficou na sua mão, Hipólito. A última bola ficou com você, agora é você que está atrasando.
Ih, agora, Hipólito, foi aí uma pressão, hein? Foi uma pressão. O André colocou esse comentário, tinha colocado acima. Existe naturalmente araucárias e gerivás no oeste do Paraná? Existe araucárias e gerivás, sim. Claro, se a gente for ali para Foz do Iguaçu, já sai um pouquinho da área de distribuição da araucária, pelo menos no clima presente. A gente vai olhar lá, é uma floresta semidecídua. Agora, você vai para Cascavel, chega um pouquinho mais para dentro do estado, você já vai ter araucária, vai ter uma transição. É claro que essa delimitação não é clara. Onde até onde vai araucária? Aqui, a partir daqui, vai araucária, depois não vai. Isso é muito... Isso que a professora comentou do clima, e o clima ele é dinâmico. Né? E o clima ele vai flutuando, então a área de distribuição da araucária ela não é a mesma. Bambu, professora?
Bambu, ixi, tem bambus bem danados mesmo. Uma amiga minha também, a Tereza, que é do Instituto de Botânica, que trabalha com os bambus invasores. Sim, tem espécies bem... o gênero Guardua, tem umas bem invasoras. Então, aí tem uma outra coisa que eu queria falar, sei lá, que é uma coisa muito polêmica, que são as espécies que a gente chama de superdominantes. O que são essas superdominantes? São espécies que elas são nativas, mas se comportam como invasoras. Então, tem alguns guadua, né, desse gênero, brasileiros, nativos daquele local, mas se você perturba a mata, ele acaba, assim, dando uma explosão demográfica e acaba tendo os mesmos problemas que têm as invasoras exóticas, né? E aí existe, assim, tem gente que não gosta de falar, não, mas você não pode encaixar na mesma categoria, porque é uma espécie nativa e tal. Mas é assim, por isso ela tem um outro nome, que é superdominante, né? É uma coisa que acontece quando tem perturbação. Se você não perturba o ambiente, ela não vai fazer nada. Mas se você perturba, algumas espécies se comportam dessa forma. E tem bambus nativos que fazem isso, inclusive. Mas tem bambus não nativos, invasores, que também tomam conta aí das áreas.
Perfeito.
E vamos lá, cara, terminar com aquele rizoma, aquela coisa lá, nossa, é difícil.
É muito difícil.
Eles vão por baixo da estrada e saem lá do outro lado, porque sim, o rizoma dele atravessa toda a estrada e sai do outro lado. É uma loucura.
Sim, certamente. Falando de espécies herbáceas, né, o Sérgio colocou a questão do edíquio, do lírio do brejo, né? Você já comentou que é super difícil. Dependendo da situação, né, professora, ele está tão instalado que nem compensa tirar, ainda mais em um curso d'água, né? Para você tirar, você vai causar um impacto tão forte que você precisa fazer uma análise bem coerente, né?
Então, é aquela coisa daquele primeiro slide que tinha aquele gráfico assim, que falava de quando que vale a pena você fazer o controle, o manejo, ou você exterminar todo mundo. Então, assim, querer exterminar todo mundo quando já está muito avançado, o custo-benefício não compensa, porque às vezes o custo ambiental mesmo, né? Sim. Ainda mais uma espécie que está na beira d'água, pode ser tão grande. Agora, também deixar e tudo bem, não pode. Então, algum controle você tem que fazer. Aí, assim, é muito difícil essa espécie, os edíquios aí, né? São muito difíceis. E aí, como eu falei, a Dalva, que é uma professora da UFSCar, que está trabalhando com isso já faz alguns anos. E, assim, eles estão testando várias coisas. E até agora ainda não tem, mas ela está no caminho aí de encontrar alguma solução.
Perfeito.
Ele é terrível, terrível.
Perfeito, legal. O André querendo saber a distribuição geográfica, pitanga. Pitanga eu já vi em florestas do sul do Brasil nativa. O pessoal planta muito pitanga, né? Em plantio, porque é uma espécie frutífera. Aqui a gente pode falar um pouquinho também da questão da goiaba. Psídium guajava. Psídium guajava, para mim, não é uma espécie nativa. Não sei o que você acha, professora.
Não, acho que é mexicana, né? Acho que ela é mexicana. Uhum. Mas houve uma época que tinha uma discussão sobre isso até. Eu acho que foi até a Giselda que mostrou que ela era. Acho que foi até a Giselda que mostrou que era invasora, mexicana, não sei o que lá. Mas houve uma discussão aí durante um bom tempo sobre.
Mas ela é uma invasora ou ela é apenas uma exótica com baixo potencial invasora, a goiaba?
Então, tem lugar que ela pode virar uma invasora, sim. Tem lugar, eu já vi, acho que foi até no Rio de Janeiro que eu vi, um lugar bem infestado, assim. Tem lugar que ela pode se comportar como uma invasora.
É um problemático.
O nosso outro psídium lá, o Araçá, né? Chama Araçá?
O catleiano, né?
É, que é o nosso...
É o nativo.
Mas que é nativo e tal. E é muito, sim, também um recurso legal para os animais.
Tá, com certeza. Ah, foi perguntado aqui, conhece uma espécie nativa invasora, que se torna invasora em algum outro local? Eu falaria do Guapuruvu, né? O Guapuruvu, uma espécie da Mata Atlântica, né? Da encosta, que ocorre no interior, o pessoal planta muito e ele vai infestando. Você teria um outro exemplo de uma espécie nativa do território nacional, naquele conceito meio esdrúxulo, mas que se torna invasora em uma determinada localidade?
Ah, tem várias, né? Então, mas o que ele está chamando, eu não entendi muito bem, o que ele está chamando de nativa, então, precisa ver o que é esse nativa, né? A nativa que você considera, se for dentro do território nacional, mas ela está num outro ambiente, ela vai ser invasora naquele ambiente, então a gente não vai considerar ela nativa. Um exemplo aqui que eu acabei de lembrar, que também é uma das piores, tem um livro que catalogou as 100 piores invasoras do mundo. E aí o aguapé é considerado a pior invasora aquática do mundo. Olha só, que beleza. Olha só. E o aguapé, ele é invasor aqui no sul, sudeste e tal, mas ele é da bacia amazônica. Então, ele é nativo da bacia amazônica, mas ele vira um invasor aqui nas regiões do sul e sudeste. Então, assim... E eu não vou falar que ele é nativo aqui, porque ele é nativo da região norte, não daqui. Uhum, tá?
Perfeito.
Então, ele é um invasor, mesmo perfeito. Sendo um invasor brasileiro.
Sim, que legal, bom exemplo. Última, para nós fecharmos, erva de passarinho. Erva de passarinho é uma hemipífita, né? O que você tem a falar sobre erva de passarinho, professor? É uma outra abordagem, né?
Eu acho que a erva de passarinho, que eu saiba, ela não é considerada invasora. Ela é uma planta, ela é uma parasita. Ela acaba sendo uma hemipífita parasita, né? De várias árvores.
Uhum, hemiparasita, né? Eu falei hemipífita, mas é hemiparasita.
Parasita, desculpa. E eu repeti. Ela é uma hemiparasita, né? E ela é transportada pelas aves, né? Mas eu acho, pelo menos eu nunca vi ela sendo considerada invasora. Porque eu acho que isso é uma estratégia de sobrevivência dela. Eu não sei se isso está descontrolado aí, né? Como a gente mostrou aquele gráfico inicial, que de repente começa a crescer loucamente. Eu acho que não. Eu acho que ela continua sempre do jeito que sempre foi. Mas eu não sei, tá? Eu estou achando. Precisa ter algum estudo que mostre isso ou não. Eu também não conheço nenhum estudo com erva de passarinho.
Perfeito. Legal, muito bom. Professora, olha só, que legal... 23 minutos além do tempo aqui, regulamentar. Não, eu que peço, puxa vida, que é isso. Obrigado por ter respondido praticamente todas as dúvidas aqui. Foi tudo muito bem respondido. Ó, o Hipólito, ele respondeu aqui, viu? Em breve, professora Vani. Então, já vai mais tranquilo. Ele recebeu aí a pressão aqui ao vivo, né? Que legal, é isso aí, com certeza. O Guilherme colocou da aroeira vermelha. Eu já vi um estudo dizendo que ela é super invasora lá nos Estados Unidos, né? Sim, então, assim, na Flórida. Então, é muito interessante isso, né? E eu acho que esse site que você comentou do Instituto Horus, ele é muito legal, ele traz bastante informação, porque a gente não pode criar, assim, esses preconceitos, tipo, essa espécie é invasora. Às vezes, ela é uma invasora num local e num outro ela é comportada. Né?
Exatamente. Então, isso é... Exatamente. É, né? Isso, eu em aula, assim, eu brinco com os meninos, eu falo assim, olha, gente, nome científico, ele vai ser, a planta é aquele nome científico aqui na Conchinchina, em qualquer canto do mundo, mas invasora não é nome científico, então ela não é invasora, ela está invasora, né, então ela é invasora aqui, mas não é ali, né? Depende das condições. É muito legal isso que você falou, porque assim, ela não é invasora, ela está invasora, né?
Sem dúvida. Então, acho que isso é uma boa para a gente finalizar, né? Para o técnico, para o analista, tomar cuidado, né? Em fazer essas generalizações. Olhar o histórico de uso, né? Eu acho que isso é super importante. Muito legal. Professora, a última mensagem que você passaria para esse povo que está tendo que coletar informação, ir em busca, restaurar a área que está... Bom, é difícil a gente achar hoje uma área que não tem uma espécie exótica com potencial. Né? Eu acho que essa é uma das etapas mais relevantes do projeto. Né? O que você passaria aí de um recado final para esse povo?
Ah, eu acho que meu recado é o seguinte, se você está vendo que é um processo de invasão biológica, faça alguma coisa, nem que você erre, mas faça, sabe? Perfeito. Porque eu acho que nesse caso, não fazer nada e fechar os olhos é a pior coisa que você pode fazer. Então, assim, fala, pô, mas eu não sei muito bem, eu vou testar isso, vai lá e tem, claro, tem que ter bom senso, né? Procura a bibliografia, vai atrás, alguma coisa... Mas mesmo que você não tenha certeza, teste. Porque, assim, não fazer nada é a pior alternativa.
Sim, com certeza. Coloquei aqui no chat, pessoal. O Daniel perguntou, pode repetir o site indicado do Instituto Horus? Né? Coloquei aí no chat para vocês, tá bom? Bom, para todos que estão aqui presentes, obrigado. Deixa um likezinho no vídeo para ajudar a levar esse conteúdo de qualidade para as pessoas que se interessam na área ambiental. Muito obrigado pela presença de todos. Professora, muito obrigado, foi um prazer voltar a falar com você e desejo muita saúde, tudo de bom e que o ano que vem seja um ano que a gente consiga, né, voltar para a nossa normalidade, né, de aulas e tudo mais.
Eu que agradeço, Rodrigo, foi bem legal e obrigada para quem participou, muito legal e, sei lá, que seja mesmo um ano bem melhor, né, porque esse ano foi bem chato.
Bem complicado, com certeza. Até uma próxima, professora, tudo de bom. Obrigado a todos. Valeu, um abração.
Um abraço.